Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar com Manuel Filho. Ele é escritor, é também cantor, compositor, ator, estudou publicidade e propaganda, já trabalhou em rádio, escreveu para programas de TV, escreveu e produziu peças de teatro adulto e infantil, atuando, inclusive, porque ele é ator. E publicou contos em jornais e revistas. Também foi redator do projeto Pão de Açúcar Kids, que é para criança. Ele tem vários livros publicados, por exemplo, na coleção Vagalume, da Editora Ática, tem O Ouro do Fantasma, tem Cresci Agora, O Que Vou Ser, tem Compra Pra Mim, da Editora Paulus, O Casamento da Viúva Negra, vários livros. Mas hoje a gente vai conversar sobre dois livros da editora Panda Books, que eu recebi e que são super legais. O primeiro é Meu Avô Português e também o Tinha Que Ser Comigo. Os dois foram publicados o ano passado pela Panda Books. Bom dia, Manuel. Prazer falar com você aqui.
Bom dia, prazer é meu. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar com seus ouvintes.
Então, antes de falar dos livros, eu queria que você falasse um pouquinho dessas outras atividades de compositor, de dramaturgo. São atividades isoladas ou você vai levando tudo junto, dedicando conforme vão surgindo as demandas e a sua vontade de trabalhar, sua inquietação de artista?
Eu gosto sempre de falar um pouquinho como que, da onde vem tudo isso, né?
Claro.
Tudo isso vem da biblioteca pública.
Olha só.
Quando eu era criança, eu frequentava a biblioteca pública da minha cidade, que é São Bernardo do Campo.
Uhum.
E lá eu tive acesso à música, eu ouvia discos de vinil. Eu tive acesso à literatura, claro, porque eu estava no ambiente para crianças. Então eu tive acesso a livros infantis. E tive acesso a teatro, porque as bibliotecárias gostavam de todo semestre montar uma peça de teatro.
A partir dos livros que tinham lá.
É, mandando da Maria Clara Machado. Sim. Ou escreviam a peça diretamente para as crianças que estavam ali.
Aham, que legal.
E aí veio essa semente de querer ser artista, né?
Uhum.
E realmente ela sedimentou em mim e eu fui fazendo tudo isso ao longo da vida.
É ao mesmo tempo, quase.
Olha, a escrita sempre esteve presente de alguma maneira, né?
Uhum.
Eu gosto muito de pensar nisso, tudo vem da palavra.
É, por aí.
Algumas... Oi?
É por aí mesmo.
É, alguns sentimentos eu tenho vontade de cantar, outros de escrever um livro, outros de escrever uma peça de teatro, eu não comando muito isso. É mais como a ideia vem.
Sim. Alô?
É. Oi, alô?
Continua, Manuel.
Então, é como a ideia vem. Às vezes eu tenho um sentimento de eu colocar numa música. Aí eu desenvolvo aquela história para ser uma canção.
Uhum.
Né? Outras vezes me sugere uma poesia, um livro. Eu não comando muito essa história. Eu deixo fluir.
Sim, sim, que legal. Vamos falar então do Meu Avô Português. Essa é a coleção da Panda, super bacana, que fala dos imigrantes do Brasil. Sempre um neto, né? Um brasileiro, sim, falando do seu avô. E você fala de uma forma tão gostosa do seu avô português, resgata tanta da tradição portuguesa, que é como se a gente fizesse um passeio por lá, através desse menino aqui.
Que bacana.
Eu adorei.
Fico muito contente.
Que você começa com a padaria e bota um forno de barro. A gente aqui em Minas, a gente ainda resgata essas tradições, porque o português aqui em Minas é muito forte, né?
E bom, eu adoro Minas, a culinária de vocês é especial, aliás, né?
Então, e também depois você fala do azulejo, que é uma tradição tão bonita portuguesa, não é? Fala pra gente. Sim. Um pouquinho dessa sua ligação com esse seu avô português. É mesmo? Você é neto de português?
Olha, eu sou neto diretamente, infelizmente.
Ah.
Eu sou bisneto, né? Mas não tem problema.
É, não, tá bisneto. É, tá valendo. Bisneto é descendente, né?
Pois é. Porque o que acontece? Portugal tá muito... Eu canto muito fado, né? Inclusive, no meu primeiro disco, eu canto um fado com... É um fado mais moderno, mas eu gosto muito de fado.
Sim.
Agora, o que acontece? Eu viajo muito, né? E quando eu viajo, realmente eu gosto de fazer uma imersão na cultura do local. Eu fui para Salvador, também fui para São Luís do Maranhão, mas é Salvador que me inspirou essa ideia do azulejo.
Sim.
As cidades lá têm muitos azulejos portugueses, né? Tudo muito bonito.
As cidades mais antigas do Brasil têm muito azulejo por causa da herança portuguesa, né?
É, aí você vê, sempre aquele padrão, né? Eles são sempre azuis e brancos, né?
Uhum.
E eu voltei com aquela imagem na minha cabeça, eu sempre volto com muitas imagens e falo, um dia eu vou usar isso em algum lugar, deixa guardado na cabeça. Quando apareceu a oportunidade de escrever o meu avô português, eu falei, como é que uma criança vai entrar no passado dela? Tem várias maneiras,
sim,
né?
Sim.
Alguém pode contar para ela, ela pode ler um livro. Mas eu achei que seria bacana inserir o azulejo na história.
Uhum.
Aí eu imaginei o quê? Que a tia dele é uma artista plástica.
Sim.
Que não fotografa ou nunca fotografou parentes. Ela só foi pintando as pessoas.
E né, pintando nos azulejos, né?
É. E aí eu imaginei que azulejo não fala com adulto, porque adulto perdeu a imaginação, só conversa com criança.
Claro.
Aí quando ele se vê sozinho com os azulejos começam a contar a história de Portugal para ele. Aí quando eu peguei esse pontinho de história, aí eu comecei a desenvolver todo o resto.
Uhum, que é muito legal. Tem uma cena aqui, o Tanto Mar, no capítulo Tanto Mar, que é belíssimamente ilustrado pelo Alarcão, é exatamente a cena da minha avó chegando no Brasil, porque minha avó é portuguesa, e ela fala que veio com 6 anos para o Brasil, e que o marinheiro falou, nossa, que menina de pernas bonitas. Então eu imaginei essa cena aqui mesmo, tá tão lindo esse livro.
Que bom, então acertei na mosca, então, né?
Acertou. E você fala do pastel de Belém, né? Fala do bacalhau, do azeite, que pega a gente pela boca mesmo, né?
É, porque é muito bonito você imaginar que o nosso povo, né, o Brasil, a gente, até quando eu sou muito feliz nisso, porque você, a gente absorveu a cultura de vários lugares,
sim,
né?
Sim, sim.
A comida, a religião, a língua. Expressões que a gente fala que a gente às vezes não sabe de onde que é.
É
muito distante, já está muito enraizado aqui na gente.
Uhum.
Então eu acho que essa oportunidade de poder dissecar um pouquinho de onde vêm as nossas tradições me deu muito prazer, né? Acho que é um livro que ficou bem bonito.
Uhum.
E que tem me dado muito orgulho.
Pois é, e você fala também das festas, né? A quadrilha, as festas juninas. O mês de junho é o mês de Portugal, né? Que tem os manjericos, que é tão lindo, que os namorados dão para as namoradas, né?
É verdade, né? E tem outras coisas que acho que eu coloquei no livro também, que eu acho muito engraçado, né? Aquela, né, por exemplo, eu já tinha conversado com o pai de um amigo meu, ele tem 96 anos,
sim,
né?
Uhum.
E ele era comerciante. E ele disse assim que ele vendia rebuçado.
Sim.
O que é rebuçado? O que será isso, né? Aí eu fui descobrir que rebuçado é bala.
É.
É como se fala bala em
Portugal. É o caramelo.
É.
Eles chamam, quando você vai comprar caramelo nas lojas, eles falam um rebuçado, né? E você coloca isso também, né? É, tem uma página, página 38, você fala, laica.
Isso, eu falo de... É um apêndice ao livro, né?
Uhum.
Onde a gente explora um pouquinho mais algumas peculiaridades que acontecem no Brasil e em Portugal, né? Tipo, essas palavras que são diferentes, até o parabéns. Diferente, né?
É verdade, é diferente mesmo. Agora, você sabe o que é o Almeida lá em Portugal?
Não, não sei o que é o Almeida.
É o nosso gari.
Ah, é?
Eles chamam de, olha, Almeida o gari.
Aprendi mais uma, vai pra próxima edição.
É o miúdo, você sabe o que é, né?
Sim, é criança.
É,
né?
Criança, né? E o puto também, eles chamam as crianças de puto, no masculino,
ah, é?
É. E assim...
Tem também o...
De uma forma normal.
Telemóvel, né?
É, o telemóvel, é. Nós estamos conversando através do seu telemóvel.
Exatamente.
Muito bom. Agora, Manuel, você fala também do fado, né? E também do vira, que é outra música portuguesa, o outro estilo de música portuguesa, que ainda existe, uhum, por lá. E que, uhum, quando a gente fala de vira, a gente só lembra de Roberto Leal, né?
Pois é. Que eu acho que é importante, né? Porque meio que batalhou e introduziu durante muito tempo a música aqui.
Uhum.
Ele foi um referencial. Hoje aqui no Brasil é difícil você ouvir um referencial da música portuguesa, né?
É verdade.
É uma pessoa que eu gosto de citar muito, a Marisa, que é uma grande cantora moderna,
sim,
de fado, né? Ela,
uhum,
canta muito bem.
É, e tem o pessoal do grupo... Como é que chama aquele grupo maravilhoso?
O Madre Deus?
Madre Deus, que a gente também consome aqui. Mas eles são menos conhecidos.
É,
eu sei.
É, ele se separou. Então, nem é mais uma referência atual. Mas a Marisa é uma cantora que tem uma carreira muito boa como cantora de fado.
Uhum. Isso mesmo. Mas lá em Portugal, eles consomem muito a música brasileira, né?
Ah, sim, né? Demais, o Brasil é referência quase, né? Muda muita coisa, inclusive, né?
É verdade. Uma delícia esse livro, Meu Avô Português, do Manuel Filho, ilustrado belíssimamente pelo Alarcão, não é? Que fez esses azulejos tão lindos.
É, ficou, né? Uma obra de arte. Ele pintou cada ilustração. É uma coisa fantástica.
Não, olha, e mais interessante aqui também, que além da ilustração dele, ainda tem algumas fotografias, né? Tem do Dom João VI, tem algumas fotos de danças folclóricas, do fado também, e do pastel de Belém.
Dá pra pessoa conhecer um bom pedacinho de Portugal, né? Fica bacana.
O quê?
Dá pra pessoa conhecer um pouquinho de Portugal com esse livro.
Ah, com certeza dá sim, e dá pra gente matar um pouquinho da saudade estando aqui no Brasil.
Ah, que bom.
Agora, Manuel, você tem outro livro, que é o Tinha Que Ser Comigo, é uma pergunta, né? Tinha Que Ser Comigo, que é da Isso. Panda Books também, que é um diário de uma menina, da Júlia, que o assunto é bullying. Ela é uma menina que é triste, que está brigando com o mundo, né? Ou o mundo briga com ela, né? Só porque ela é gordinha. Eu queria que você falasse um pouco mais desse livro pra gente.
Tá. As pessoas sofrem bullying por variadas razões, né?
Sim.
No caso desse livro, eu tenho uma protagonista, que é a Júlia. Ela, aos olhos das outras meninas, ela é considerada gordinha. De repente, ela nem é tão gordinha.
Pois é, né? É verdade.
O que não é um problema. A pessoa, ela pode ter uma constituição física que é daquele jeito. Só que, às vezes, eles colocam um padrão de beleza na sociedade e falam, olha, se você não for daquele jeito, você não é bonito.
Sim.
O que não é verdade, né? E aí, o que acontece? Dentro do livro, eu abordo outras situações também para os meninos, né?
Sim.
Por exemplo, aquele menino que não é o melhor menino no esporte, mas ele é um menino muito bom na sala de aula.
Muito então, inteligente, também, né?
É, ele sofre também um tipo de... Essa palavra bullying não era usada, né? Mas ele sofre um tipo de agressão, ele é uma criança que pode ser rejeitada. Isso pode ser uma coisa muito séria, se não é identificada e não é
levada
a um tratamento que ajude aquele adolescente a ter uma convivência normal com as outras crianças.
Sim, porque o adolescente é aquela fase exatamente que o corpo está em transformação, né? E a menina, quando começa a ficar a mocinha, e o menino também, o corpo entra numa transformação que tudo fica muito estranho, né?
Sim, é uma fase de muita mudança, muita descoberta. E não é bom ser diferente nesse momento. Você quer ser aceito nos grupos, você quer fazer parte de alguma comunidade, você quer ter amigos.
Sim.
Mas se esses amigos da sala de aula, por exemplo, começam a te rejeitar, ou te chamam para festa, você não tem como sair com eles, isso é prejudicial.
É verdade. E o que você recomenda no livro, na obra, é que... Quem se sente assim, porque eu acho que todo mundo deve se sentir um pouquinho rejeitado em alguma coisa, não é? Porque
com
cada
certeza.
Um é diferente mesmo. Deve conversar essas coisas com os pais, com um amigo maior, mais velho, não é? Com alguém que possa já ter passado por isso, né? Que tem uma experiência.
Sempre procurar ajuda.
Sim, sempre procurar ajuda. Ou professores.
Porque não adianta ficar sofrendo ou se permitir que as pessoas se agridam. Todo dia, né? Porque o caso pode ser muito grave. Então, se as crianças tiverem acesso a ter coragem de falar com os pais, olha, está acontecendo isso comigo, para buscar uma orientação.
É verdade. E às vezes não existe nenhum problema, né? É só uma criação de problema.
É, não. Às vezes não é real aquele problema.
Sim.
E às vezes a pessoa pode ser um pouco mais sensível também. Você fala uma vez, olha, ela acha que tudo bem, você fala uma segunda, vai piorando. Eu tenho um caso muito engraçado, que é um amigo meu, que ele é adulto hoje, né?
Sim.
E ele sofreu muito bullying na vida dele, né? Porque ele era o menino mais gordinho da escola, ele começou a ficar calvo muito cedo, e ele era o único que ia de uniforme.
Sim.
Então ele era um alvo pro bullying, né? E ele sofreu muito por causa disso. Aí eu perguntei para ele, mas vem cá, hoje em dia, o que é que sobrou na sua vida? Você acha que você foi impactado nessa sua vida adulta por causa disso? Ele me respondeu bem objetivamente, sim, fui. Eu acho hoje em dia que sempre que alguém me ultrapassa no trânsito, essa pessoa está tentando tirar vantagem de mim.
Sim, olha só.
Né? Então é uma coisa que pode ficar com a pessoa pro resto da vida e pode causar várias inseguranças.
É verdade. E são inseguranças que, se conversado na idade certa, na época certa, ela pode superar aquilo, né? Ou entender aquilo de uma outra forma e não levar como uma coisa prejudicial a si mesma.
Claro, e com acompanhamento, aprender formas de se defender daquilo.
Claro.
Muitas vezes aquele grupo que você está querendo integrar não é o seu grupo.
Uhum, exatamente, porque
há não tribos... são seus amigos.
Uhum, e são várias as tribos, né? Então é só você saber se encaixar em qual que é a sua turma mesmo.
Isso, e levando, você não. Ninguém é incompetente em tudo, meu Deus. As pessoas têm seus talentos, é só descobrir como canalizar essas competências para os lugares corretos.
É verdade. Estou conversando com o Manuel Filho, autor do livro Meu Avô Português, e tinha que ser comigo. Ambos os livros da Panda Books foram lançados o ano passado, 2011. Manuel, você também tem um site que é o manuelfilho.com.br, né?
Eu tenho, sim. Lá eu costumo colocar as minhas novidades e também o meu último disco, dá pra ouvir lá, o disco Raízes.
Olha que legal. E tem fado nele?
Esse, infelizmente, não tem. Só tem no primeiro, mas dá pra ouvir no YouTube. Se precisar digitar meu nome, Asnaus.
Sim.
Que Asnaus é o nome da canção que eu fiz porque eu fiz os Lusíadas. Eu era o capitão Nicolau Coelho nos Lusíadas.
Olha que legal.
Essa peça foi uma produção bem bacana da Ruth Escobar. E eu me inspirei naquela peça e fiz a canção Asnaus.
Muito bom, Manuel. Muito bom falar com você. E tem livro novo saindo aí, não
tem? Tem, acabou de sair O Príncipe Sapo, que é a minha primeira peça de teatro publicada para crianças pela editora Paulus.
Ah, legal. Príncipe Sapo.
Príncipe Sapo.
Muito bom. Deve ser bom esse príncipe, viu?
Ah, ficou muito bonitinho. Eu já vi uma montagem das crianças, eu até chorei. Falei, meu Deus do céu, não deu pra segurar.
Legal demais. Muito bom falar com você.
Prazer foi mesmo.
Um grande abraço, Manuel. Nós vamos continuar escutando fado aqui, viu?
Oh, que bom.
Então, um grande abraço. Sucesso.
Outro. Tchau, você também.
Tchau. Eu conversei com o Manuel Filho, ele que é escritor, cantor, compositor, ator. A gente conversou aqui no programa sobre o Meu Avô Português e o Tinha Que Ser Comigo. O Meu Avô Português é da Panda Books, os dois são da Panda Books, e ele faz parte de uma coleção muito legal que fala dos imigrantes do Brasil. Então tem o meu avô português, o meu avô africano, o meu avô grego, o meu avô espanhol, o meu avô japonês, meu avô italiano e outros tantos desses avós que chegaram aqui nesse país maravilhoso e fez essa terra chamada Brasil. É isso aí. O outro livro do Manuel Filho é o Tinha Que Ser Comigo, também da Panda Books. Você pode conferir no site ou na livraria. O endereço da editora é www.pandabooks.com.br.